Repórteres em Construção.
O André Ventura é... Nunca falo sobre este partido, nem sobre as polémicas que ele, por norma, causa. Portanto, não falo sobre isso, simplesmente, para não dar esse mediatismo.
Vanessa Lopes, 26 anos. Eu sou a Rita Madeira, aluna da nova FCSH, e vou guiar-vos numa viagem pelos extremos da Europa. Vanessa Lopes pertence ao grupo restrito de mulheres ciganas no ensino superior.
Quando eu entrei na faculdade, eu vim-me grega para conseguir acompanhar, porque tive que estudar a dobrar.
Há 50 mil ciganos em Portugal. André Ventura colocou-lhes um alvo na testa, adotando todos os estereótipos que há 500 anos magoam a comunidade. Omitindo a pobreza e a exclusão social que condicionam e formatam os ciganos, o discurso radical, racista e xenófobo de Ventura libertou o ódio oculto na sociedade contra esta parcela discriminada de portugueses.
Digam-me um distrito onde não existam problemas com a comunidade cigana.
Portugal resistiu à extrema-direita mais tempo do que a maioria dos países da Europa. Em 2019, o líder do Chega entrou no Parlamento. Na política portuguesa, há um antes e um depois de André Ventura.
Esse discurso de ódio não deve ser alimentado.
Voltaremos à história de Vanessa na reta final desta viagem pelos extremos da Europa.
Tenho uma grande admiração por Salazar, por tudo o que ele fez pela nossa pátria.
Nesta primeira estação, visitamos os extremos dos extremos. Cruzamos a ultradireita portuguesa, liderada por José Pinto Coelho, do ERCT, o antigo PNR, com os espanhóis, herdeiros de Franco e de Primo de Rivera, aqui representados por José Luís Corral, do Movimento Social Católico. A Maria Rodrigues, integrada no projeto de investigação jornalística, fruto de uma parceria entre a SIC e a nova FCSH, foi bater à porta do passado. Salazar e Franco são memórias vivas no pensamento e no discurso de José Luís Corral e de José Pinto Coelho.
Eu tenho uma grande admiração por Salazar, por tudo o que ele fez pela nossa pátria.
No centro da fila de fotografias dos líderes que inspiram José Pinto Coelho, está uma moldura dourada com a foto de Salazar.
É a minha referência, todos nós temos as nossas referências e, portanto, como nacionalista, temos aqui uma fotografia que é original, estava nos pertences do meu avô Luís quando morreu.
Estamos na ampla sala do líder do partido de extrema-direita, ERCT. As fotografias dos líderes totalitários do século XX têm lugar de destaque.
Esta fotografia foi oferecida por Franco ao meu avô Luís. Tenho esta moldura com esta fotografia original, escrita por ele, assinada pela mão do Franco. Eu ostento-a com muito orgulho, naturalmente, até porque Franco é uma pessoa por quem tenho a maior admiração também, a parte de Salazar.
Do outro lado da fronteira, na pequena e escura cave do movimento católico espanhol, encontramos outro admirador do general Franco.
É um líder que salvou a Espanha desta situação crítica e que a salvou da Segunda Guerra Mundial e que a conduziu por caminhos de prosperidade.
José Luís Corral é líder do Movimento Católico Espanhol, um pequeno partido de extrema-direita.
O Movimento Católico Espanhol, que é o movimento que eu dirijo, é como o nome indica, aquele movimento que une as ideias católicas com as ideias patrióticas de Espanha.
Estamos na cave do Movimento Católico Espanhol. Corral folheia o grosso álbum de fotografias que guarda a história do partido.
Fátima.
Corral posa para a fotografia em frente à Basílica de Nossa Senhora de Fátima. Na mão direita, o líder do Movimento Católico Espanhol ostenta a bandeira do partido do general Franco. Os ideais católicos e franquistas resistem no tempo.
A mentalidade do votante é a fábrica que a fabrica.
A cabeça dos que votam é fabricada pelos meios de comunicação social que fabricam um sistema profundamente injusto, totalitário, fracassado e corrupto, que é a democracia. Nós propomos um sistema tradicional e nacional-sindical.
A falange espanhola tradicionalista e das juntas de ofensiva nacional-sindicalista era o partido do general Franco. O movimento nacional-sindicalista também teve expressão em Portugal no início do Estado Novo. O os seus membros acabariam por ser encaminhados para a União Nacional de Salazar.
Então, ainda bem que me falou do António Oliveira de Salazar, porque
o ERCT é hoje o partido português mais próximo das ideias do ditador.
Nós somos o único partido nacionalista porque efetivamente o somos. Os outros podem iludir algumas pessoas durante algum tempo, mas não são. Porque o nacionalismo, no fundo, é passar para a fórmula política o próprio patriotismo. Um liberal não pode ser nacionalista.
A 2 de agosto de 2020, na segunda de três manifestações em que o Chega insistiu não existir racismo em Portugal, André Ventura afirmou o exclusivo da bandeira nacionalista.
Nós estávamos a sentir o nosso crescimento claríssimo, percebia-se isso. E aparece o Chega, que tem visibilidade que nós nunca tivemos, que tem os meios que nunca tivemos, que tem uma figura mediática, comentador da bola há muitos anos, no Correio da Manhã, que nós nunca tivemos, uma figura com boa presença, eloquente, e que se apropria de uma boa parte daquilo que é o nosso discurso, daquilo que andávamos a defender há anos e anos, contudo sem voz.
Bandidos atrás de bandidos humilhavam as nossas autoridades e a nossa polícia, com os coitadinhos de sempre. E lá é ao Parlamento, voto de pesar atrás de voto de pesar.
Nessa manifestação de 2 de agosto de 2020, André Ventura deu mais um passo na apropriação do discurso do ERC. O Chega tornou o ERC quase irrelevante.
Nós passámos de 27 mil para 17 mil. Perdemos 10 mil objetivamente. Seguramente uns 10 a 15 mil perdemos para o Chega, de certeza absoluta. Uhum. E perdemos uma imensidão de votos que iríamos receber pela primeira vez. E, portanto, apareceram-nos a roubar o pão da boca, a roubar o golo em cima da linha.
O Vox, claramente, de Santiago Abascal, encostou o movimento católico espanhol de José Luís Corral ainda mais às cordas.
Nos últimos três anos, o Vox canalizou o voto das pessoas que de alguma maneira estão sintonizadas com aquilo que nós defendemos. Mas não apenas o Vox, também o Partido Popular.
Estamos aqui para dizer basta. A soberania nacional é inegociável. Somos a única alternativa com capacidade e com valentia para defender a Espanha dos inimigos da nação, para defender a soberania nacional sequestrada por um governo social-comunista.
Em 2017, a luta pela independência da Catalunha colocou o Vox no mapa político. O pequeno movimento católico espanhol sucumbiu às mãos do Vox. Mas a esperança do líder ainda resiste.
Podemos ter menos militantes, porque eles se multiplicam por outros atos, mas estes militantes continuam a pensar como nós pensamos.
No movimento católico espanhol de José Luís Corral, resistem pouco mais de 5 mil militantes e simpatizantes. Nas eleições legislativas de 2019, o ERCT, de José Pinto Coelho, ficou em 13º lugar na lista dos partidos mais votados, com escassos 17 mil votos.
O fantasma dos dois ditadores ibéricos incomoda, sobretudo, aqueles que viveram debaixo das asas espessas e duras de Franco e Salazar. Apresento-lhe três mulheres que, em ritmos e em lugares diferentes, sentiram o quotidiano oprimido pela pobreza, pelo silêncio e por um agridoce desconhecimento imposto pela distância, porque à África ultramarina de Salazar os ecos da ditadura chegavam temperados.
Procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história.
Mas havia quem o discutisse. Havia quem lutasse entre manifestações, reuniões clandestinas, prisões. Era o caso de Aurora Rodrigues, magistrada do Ministério Público em Évora, outrora resistente antifascista. Não abandona o relato, não ignora a memória. Escreve e fala e continua a resistir pela partilha do passado.
A história passou a ser contada de uma forma muito tímida. Os relatos são sempre muito tímidos no que respeita ao Estado Novo, no que respeita às prisões, no que respeita ao silenciamento das pessoas todas. Mas as pessoas, se vivem hoje mal, viviam muito piores. há uma... havia uma miséria coletiva muito grande.
Miséria que Maria Conceição Mesquita viveu na pele e, ao fazê-lo, fez da sua própria vivência uma resistência. Começou a trabalhar aos 10 anos numa herdade em Évora. Só tiraria a quarta classe aos 30 anos. Conheceu o frio, a fome, o medo.
Como andava descalça, um dia não trazia sapatos, estava uma grande geada, não sei se sabes o que é, uma coisa que cai no campo, gelo, é gelo. E então fui agarrando à sola do pé, quando cheguei lá ao trabalho, eles faziam um grande lume para se aquecerem, puseram-me ao pé do lume, começou a derreter o gelo da sola dos meus pés e eu desmaiei.
Mas nem todos os portugueses conheciam o rosto de Salazar de igual forma. Nem todos sentiam a perseguição, a fome e a censura. Maria Manuela Marques, hoje com 55 anos e residente em Évora, fazia parte desse grupo de portugueses que eram mantidos na ignorância. Viveu toda a sua infância, até aos 10 anos, em Angola. Entre brincadeiras e gestos cúmplices, viveu a liberdade de ser criança.
Uma das coisas que eu mais me lembro é que o meu pai dizia que em Portugal se vivia uma ditadura. E lá, essa ditadura não se sentia. Daí a liberdade com que eu cresci.
Maria Manuela Marques, Maria Conceição Mesquita, Aurora Rodrigues. Um único regime, a ditadura que tantas marcas deixou. A infância livre e audaz nas ex-colónias, cá, o frio e a fome, a perseguição e a resistência.
REC. Repórteres em construção.
António de Oliveira Salazar está morto. Francisco Franco está morto. Benito Mussolini está morto. Mas a Europa não deitou fora as chaves do fascismo. O Chega, em Portugal, o Vox, em Espanha, a Lega, em Itália. E em França, o Rassemblement National, antiga Frente Nacional, são quatro dos partidos europeus da extrema-direita que, um século depois, reciclam ideias e princípios fascistas. Na política europeia, estes quatro partidos cavalgam a onda do descontentamento, não parando de conquistar votos. Para sabermos por que chegámos aqui, a este palco de extremos, temos de recuar ao tempo em que a política deixou de dar resposta aos problemas comuns. Aqui, neste janeiro de 2019, a França expeliu uma parcela da dose de insubmissão que sempre a caracterizou.
A política vai para um lado, estás a ver? Eu vou um bocadinho para trás para deixar de trabalhar o pessoal. Eu tenho uma sanda na outra mão, um telefone aqui assim e uma sanda. Eu a comer e a filmar, está a ver? Está aqui uma violência doida. E pronto, a granada e o chute.
Jérôme Rodrigues, 41 anos. O luso-francês foi um dos rostos dos coletes amarelos. Milhares de franceses comuns, desencantados com a política e com os políticos, invadiram as ruas de França. A extrema-direita de Marine Le Pen rapidamente se colou ao movimento. Integrada na parceria entre a SIC e a Nova CSH, a Rita Mortinho entrevistou, alguns no sul de França, a 700 km de Paris, Jérôme Rodrigues.
A política vai para um lado, estás a ver? Eu vou um bocadinho para trás para deixar de trabalhar o pessoal.
Jérôme Rodrigues era apenas um dos 2 mil manifestantes que desfilavam em direção à Bastia.
Está aqui uma violência doida, não?
Naquela tarde de 26 de janeiro de 2019, o movimento dos coletes amarelos foi recebido por uma brigada policial armada. Jérôme relatava tudo em direto no Facebook. De repente, uma bala de borracha acerta-lhe em cheio no olho.
E estou um caí no chão.
Os vídeos do luso-descendente eram acompanhados por milhares de pessoas. No dia em que Jérôme perdeu o olho, a revolta dos coletes amarelos intensificou-se. A história de Jérôme estava nas bocas do mundo. Todos passaram a associar o homem de longas barbas grisalhas ao movimento. mas Jérôme recusa aceitar o título de líder.
Nunca foi líder. Não há líder no Gilet Jaune. Eu sou um líder tipo mediático, porque os médias fizeram de mim um líder, mas não tem nada a ver com isso. Eu, no movimento, sou mais um testemunho e ator do movimento. Testemunho para os vídeos que eu posso fazer, os lives nas redes sociais, e ator porque eu estou mesmo, faz mesmo parte deste movimento.
O movimento dos coletes amarelos foi um protesto organizado por um grupo de cidadãos que habitava nos subúrbios de França. Originalmente, o grupo contestava o aumento do imposto sobre os combustíveis. Mas para Jérôme Rodrigues, esse foi apenas o tema que fez transbordar o copo.
Opa, muita gente disse que foi, o início foi o preço da taxa que podemos encontrar hoje no, na gasolina. Quer dizer que hoje sobre um litro de gasolina são quase 80% de taxa. E a maior parte do movimento do Gilets Jaunes é de toda a França, não só Paris. São pessoal que tem que usar o carro, mas o preço que agora custa um carro só com a gasolina, isto foi aquela, como é que se diz, a gota de água, a gota de gasolina que fez aumentar aqui o povo todo. Foi mesmo uma revolta dos cidadãos franceses, do povo francês, daquela parte dos franceses que se chama aqui em França invisível. Aquela parte dos franceses que cada dia vai se levantar para o trabalho, que vão fazer aqui o trabalho que os outros não querem fazer, mas que não estão reconhecidos em pessoas, em humano e em trabalhador.
Os sábados de protesto foram ficando cada vez mais violentos e perigosos.
O pior dia foi o dia 16 de março. Ou foi da primeira loja dos Champs-Élysées até o último, foi tudo destruído. E a polícia não fazia nada, deixava fazer. Depois nos médias vão dizer que os Gilets Jaunes estragaram tudo. Não, a polícia deixou estragar.
A extrema-direita e a extrema-esquerda infiltraram-se nos coletes amarelos. A violência que praticavam destruiu o movimento por dentro.
Não foram os coletes amarelos que avançaram com a violência. Foram os grupos de extrema-esquerda que se infiltraram nestas manifestações como se infiltram em todas as manifestações.
Marine Le Pen, líder do partido União Nacional, antiga Frente Nacional, recusa aproximar os ideais radicais de direita aos atos violentos.
Era a maior parte era mesmo da extrema-direita.
Na verdade, os protestos que se assumiam contra a governação do presidente francês eram publicidade política perfeita para os adversários de Emmanuel Macron. Marine Le Pen, enquanto oponente direta de Macron, também tirou proveito, mostrando-se solidária com as exigências dos coletes amarelos. Só restam dúvidas se a governação seria diferente com Marine Le Pen no poder.
Não, é a mesma coisa. O chefe da direita ou o chefe da esquerda são todos os homens que têm a boa ideia para mudar aqui a França, mas ninguém faz nada. Então Marine Le Pen é forte. Já faz quantos anos que ela está aqui? 20 anos. Antigamente era o seu pai. O seu pai não fez grande coisa também. E os outros é igual. Se fosse à esquerda, à direita, à extrema direita ou à esquerda, são todos iguais.
Para Jérôme, a verdadeira política, no sentido nobre do termo, faz-se dentro do movimento.
Política ou senso nobre do termo. Depois temos grupos de trabalho para pôr no papel ideias políticas para arranjar, para modificar e fazer de maneira que o futuro dos franceses seja melhor.
O movimento dos coletes amarelos passou a ser um mito francês.
A fazer cantar o povo, estás a ver? Os gajos da manifestação. É só esperança para aquilo, estás a ver?
Nas recordações em vídeo, reside a esperança de reunir os manifestantes em direção a uma verdadeira revolução. Mas por agora, o lusodescendente prefere reerguer a vida.
Porque a minha vida foi abaixo. Perdi quase tudo. Receber um tiro no olho, psicologicamente é complicado assim também. Nunca mais vou ter uma vida normal, porque o movimento agora vai me agarrar aqui aos pelos, sempre.
Jérôme Rodrigues é rosto amputado de uma Europa órfã de política. A extrema-direita vai preenchendo os vazios que os partidos tradicionais já não conseguem preencher. Elegem-se alvos, inventam-se narrativas, constroem-se inimigos. Os migrantes são o alvo comum destes partidos da extrema-direita na Europa. André Ventura, porque Portugal não é destino de migrantes vindos de países islâmicos, alterou a mira e disparou contra os ciganos.
O André Ventura é... Nunca falo sobre... Não falo sobre isso.
A história de Vanessa Lopes, mulher cigana, é uma história de resistência. A Ana Sofia Marques, que estuda na Universidade Autónoma de Lisboa, a mesma escola de Vanessa, captou-lhe inteiro o exemplo.
Eu não deixo de ser uma mulher cigana porque estudo e trabalho, não deixo de o ser porque ser cigana é muito mais do que isso.
Este é o primeiro, pode ser este. Olá, olá, o meu nome é Vanessa Lopes e hoje vamos falar sobre... Não era isto.
Há pouco tempo, Vanessa começou a dar voz a este projeto, Pare e Passo, na Rádio da Cova da Beira, no âmbito do Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações.
Dados sobre a comunidade cigana, fiquem atentos.
Ser cigano é simplesmente, tu és. Ser cigano é isso, tu és. E um dia mais tarde, por mais que tu digas eu não quero mais nada disto, por mais que tu digas e que queiras te afastar, tu um dia mais tarde tu vais sentir falta disso.
Vanessa hoje tem 26 anos e aos 16 ganhou gosto pelo mundo da comunicação. É das poucas mulheres ciganas no ensino superior e a conseguir uma das 32 bolsas do Programa Operacional de Promoção da Educação.
Eu gostava de vos convidar a nós levantarmos as nossas mãos, gratos a Deus, na direção desta família, que o Senhor os possa abençoar. Vamos fechar os nossos olhos todos.
Eu ia com os meus pais a uma igreja. A minha família é protestante. Então, eu ia com eles à igreja, e, aliás, com a minha mãe, porque o meu pai não ia. E na altura, a igreja que eu frequentava tinha um canal, em vez de ser em televisão, era online. Na minha adolescência, sempre dizia, eu quero mesmo isto e tal, e não sei o quê. A minha mãe deixava, porque ela podia controlar, que como era na igreja, está tudo bem. Quando se pode controlar é diferente, não é?
Como é próprio da nossa casa, ajudam a fazer sempre o seu melhor, no nome de Jesus. E todo o povo diz, amém, vamos aplaudir a Deus por eles.
Amém. O fascínio pela televisão foi tanto que chegou a procurar soluções para seguir os estudos. Até o trajeto de casa para uma escola de comunicação planeou, de forma a tentar lançar a ideia aos pais. Mas não conseguiu. Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, apenas 18,6% dos jovens ciganos terminam o ensino básico. Vanessa conseguiu concluir o 9º ano com muito esforço e com a ajuda dos professores.
Chumbei um ano por faltas e tudo, porque pronto, eu ia para marcar ali um pouco a presença, porque por lei era obrigatório fazer até ao 9º ano de escolaridade, mas o objetivo deles era manter-me, aguentar-me até eu fazer os 18 anos, para chegar aos 8 anos e já não tinha que dar satisfações de mim às entidades, não é? Mas na altura a proteção de menores inclusive foi a casa e tudo, então porque é que a sua filha não vai à escola, o que é que se passa e tal, e lá conseguiu enrolar e dar a volta, e o polícia lá ia para a sua vida e ia embora, e a Vanessa continuava em casa. As mulheres ciganas são educadas para ser donas de casa, para poder saber ser mulher e mãe, servir o marido. Então quando nós somos mulheres, portanto, quando vem a primeira menstruação, aí é já o sinal de alarme, de alerta, para dizer que, ok, está na hora de começar a prender, não é bem prender, mas proteger, vá, proteger a filha e a mulher, né? Porque agora já é mulher. Então, como agora já é mulher, temos que tomar outras precauções. Pronto, e a partir daí acabou-se a vida de criança. Começam a adotar uma postura diferente em relação a nós, mulheres.
Teve uma infância feliz. Brincou muito com os 5 irmãos. São 6 ao todo. E das raparigas, Vanessa é a irmã mais velha. Era uma casa cheia de alegria até ser mulher.
Se eu preciso, eu chorava todos os dias a perguntar porque é que não era normal. Como é que uma adolescente sobrevive estando o dia todo em casa, levantas, fazes as coisas de casa e esperas que anoiteça para ir dormir outra vez. Não tens sonhos, não tens poder de escolha, não tens futuro. E pronto, eu pensava então como é que iria fazer as coisas, até que cheguei aos 18. Consegui chegar aos 18 sem casar, isto acredita que isto é realmente uma coisa fora da norma. Okay, porque as mulheres ciganas casam com 13, 14 anos. Vá, no 16. A minha cunhada, por exemplo, casou aos 16. foi aos 18 anos que eu decidi, vou sair de casa, vou tomar o meu rumo e vou seguir com a minha vida. Ali muito ingênua, porque não sabia o que era o mundo. De fute, imagina que estás numa bolha durante 18 anos da tua vida, só conheces a tua família, só estás com a tua família. Imagina que tu não conheces nada do mundo, não sabes que é relacionar-te com as pessoas e vais, pronto, sem dinheiro, sem casa, sem formação, sem nada, sem amigos, sem nada. E vais, e foi assim, eu fui.
Fui viver para a casa de uma família não cigana, que a conhecia e a quis ajudar. Durante este período, Vanessa não teve qualquer tipo de ligação com a comunidade e a família. Quando a situação acalmou, Vanessa decidiu procurar o primeiro trabalho, encontrar casa e terminar o 12º ano.
É muito difícil. Eu estava sozinha e acredito uma coisa. Se eu soubesse o quanto seria difícil, acredita que eu nunca teria feito o que fiz. No meu primeiro Natal, eu caí, eu peguei e eu liguei. Estou aqui sozinha, estou-me a sentir sozinha, porque eles não, ninguém falava comigo, tipo, eles excluíram-me completamente. A minha família ficou mais ou menos 2 anos sem falar comigo, excluída completamente. E eu liguei, estou sozinha, não sei o que acham bem e tal. E depois a minha mãe, eu ouvi, ela estava a se fazer muito forte, mas eu ouvi que ela estava a se desmanchar em lágrimas. E depois houve um Natal que ela disse, então vem e podes vir. A primeira vez que eu voltei a casa foi a primeira vez que a minha mãe me deu um abraço na vida toda. Eu lembro-me como se fosse hoje. Foi o primeiro abraço que a minha mãe me deu na minha vida toda, aos 21.
Atualmente, para além de estar a terminar a licenciatura, a missão de Vanessa Lopes é ajudar os jovens ciganos a seguirem os estudos e ser um exemplo para a comunidade cigana.
Aquilo que eu queria era simplesmente estudar e ter uma profissão, ter uma vida normal, poder escolher. Pronto, era só isso que eu queria. Uma coisa super normal que, por norma, a maioria dá como adquirido, porque é adquirido, é o normal, é o básico, mas para nós não é um dado adquirido. Para nós é uma luta. É uma luta diária, é uma luta constante. Agora, se me perguntares, então a luta acabou? Claro, não acabou. A luta não acaba. Porque ser mulher cigana é isto, a luta não acaba.
Lutar contra o destino é mais difícil para todos aqueles que já o têm traçado à nascença. Vanessa Lopes será uma das âncoras da grande reportagem multimédia que a Maria Rodrigues e a Rita Mortinho estão a realizar. Uma profunda imersão na comunidade cigana, construída a partir de vozes ciganas, mas também de académicos que estudam esta parcela descentrada de portugueses. A fechar este programa, deixo-lhe um primeiro momento desse especial.
A professora olha-se para mim e diz, eu não sei porque é que tu estás aqui. Porque tu sais daqui e vais para as feiras. Ou seja, a própria professora assumiu qual é que seria o meu futuro. Aquilo mexe comigo de uma certa forma, que no 8º ano sou melhor aluno da turma. A escola não foi feita para os ciganos, porque a escola foi feita para crianças brancas, burguesas e urbanas, essencialmente. Ela não foi feita para o jovem rural, ela não foi feita para a menina, e menos ainda para os meninos e meninas ciganos, ou negros.
Um especial que pode ler, ver e ouvir em junho, a fechar o ano letivo, no sítio online do REC. Rita Mortinho e Maria Rodrigues, autoras deste especial, são alunas da Universidade Nova de Lisboa. Eu sou a Rita Madeira e estudo na mesma escola. Neste programa participou ainda Ana Sofia Marques, aluna da Universidade Autónoma de Lisboa. A coordenação foi de Sandra Marinho, professora da Universidade do Minho. A edição e a pós-produção áudio foi do Miguel Vanderkellen, professor da Universidade Autónoma, e teve a colaboração do Andrés Gutierrez, editor de imagem da SIC. A edição multimédia foi da professora Dora Santos Silva, da Universidade Nova de Lisboa, e a edição deste programa foi do Pedro Coelho, professor da Universidade Nova de Lisboa e repórter da grande reportagem da SIC.
REC. Repórteres em Construção.